Amém. Deus tem falado conosco. Eu creio que é Deus. Tem falado conosco esses dias. Sobre. Toninho? Sobre o quê? Cezinha? Toninho está na frente? É? Sobre o quê, Vitor? Badinha? Adriana? Eberson? Deus tem falado conosco esses dias sobre... Sobre o que o lembra? Às vezes a gente fala, acaba, né, envolvendo muitas vertentes, muitos afluentes, né, do rio. O rio passa e a gente às vezes não percebe assim a essência, o cerne da árvore, a essência da palavra. A gente às vezes não percebe que Deus está falando com a gente aquilo. Deus está falando conosco aquilo, exatamente uma coisa que é importante. Se cada reunião que tivesse, nós fixássemos bem a mensagem, aquilo que Deus está falando, a gente, com certeza, no final do ano, a gente teria já acumulado uma série de... Aí nós estávamos aqui cantando, né, e observando a letra da música, observando a letra. A letra, a oração do Ender, cadê o Ender? A oração, observando... E vendo que às vezes a gente não sabe... Às vezes nós cantamos sem saber o que nós cantamos. Fabrício, seja bem-vindo. Não é, Fabrício? Tirou umas férias. Foi na Bahia? Não? Aonde? Mato Grosso? O que aconteceu? Quando tiver algum problema assim, você liga. Viu? Tiver internado, tiver algum problema, você liga. A gente fica sem saber o que aconteceu. O Ender não avisa também. Bem, todo mundo não estava com saudade do Fabricinho, não estava? Amém? Fabricinho, seja bem-vindo. 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 Amém. Amém, Fabrício. Então, ele estava dizendo, né, que às vezes nós temos muita dificuldade para entender. Aí nós cantamos a música e a gente canta, né? Mas canta sem entender o que está cantando. Então, por isso que nós só cantamos. Às vezes nós só cantamos. Não estou dizendo que está errado, não. Eu também faço isso. Muitas vezes nós só cantamos, vibramos, tal, etc. Mas se nós cantássemos com entendimento, sabendo o que estávamos cantando, o louvor seria verdadeiro, né? O louvor seria verdadeiro, o louvor seria melhor. Mas Deus tem falado conosco esses dias. Aí a gente entra, né? Falamos outras coisas, mas a essência do que Deus tem falado com a gente esses dias é sobre o bem e o mal. É ou não é? É porque você tinha esquecido, né, Zani? O que Deus tem falado conosco esses dias, na realidade, é isso. É sobre o bem e o mal que nós precisamos. E aí a gente junta muita coisa para ajudar. A gente junta muita coisa para ajudar a igreja a entender como ela vai fazer para discernir entre o bem e o mal. Certo? Lembra que nós falamos que Jesus alimentou de manteiga, mel, né? Que Jesus, ele andou com Deus a vida inteira para poder aprender a discernir o bem do mal. Então, o grande problema da humanidade é, o problema de toda a humanidade é esse, é não saber separar as coisas, discernir o bem do mal. Então, a gente faz o bem, às vezes nós fazemos o bem sem saber que está fazendo o bem, ou então fazemos o bem por interesse, etc. Ou fazemos o mal sem saber que está fazendo o mal, ou fazemos o mal propositadamente. A verdade é que existe uma dificuldade muito grande entre, para nós, entre discernir o bem do mal. Então, nós até falamos, né, que como é que pode você fazer o mal, fazer o bem, se não tem quem, se o que a gente, o que nos ensina é o mal, né? O mundo nos ensina a fazer o mal e não, certamente fica difícil para nós fazermos o bem, porque a gente só aprende o mal. Como é que vai fazer o bem se só aprende o mal? Então não tem como fazer o bem se só aprende, se o que a gente aprende é o mal, né? Então ficou, faz dias que Deus está falando sobre isso. Fazer o bem ou mal. Falou para Caim, né? Se você fizer o bem, então você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal, né? Ou a gente faz o bem ou a gente faz o mal. Não tem jeito de você fazer meio termo. Ou a árvore é boa ou a árvore não é boa. Ou é o bem ou é o mal. Então Deus tem falado muito com a gente sobre isso. Quando a gente põe essa aqui, por exemplo, está lá, ao tomar-te em teus braços, ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. O que Deus fez por você? O que Deus fez? A gente às vezes fica cantando isso aí, cantando, sem saber o que está cantando, porque é como se fosse uma mentira, né? Porque você tá, nossa, eu estou cantando, mas não estou cantando a verdade. Eu não estou cantando, eu não estou falando a verdade. Eu estou falando, estou cantando porque todo mundo está cantando. Mas se eu soubesse o que Deus fez por mim, não seria diferente? Se eu soubesse o que Deus fez por mim? Então, ao tomar-me em teus braços. Será, né, que eu entendo isso, que Deus me tomou em teus braços, me deu uma salvação, de onde veio, como veio essa salvação, o amor que ele derramou em meu coração, eu não tenho como agradecer pelo que ele fez comigo. O que ele fez comigo? Só me resta agora dar a ele a minha canção. Tudo bem, bonito e mais na conta, mas eu preciso entender isso. Você entendeu? O que Deus fez por nós? O que Deus fez por você? Porque aí, quando você vai fazer oração, quando você vai fazer, se dirigir à igreja, ou então a igreja vai ensinar uma pessoa, ela tem consciência, ela sabe o que Deus fez. Ela sabe por que ela ama a Deus. Ela sabe que realmente tudo isso é verdade. Que Deus nos tomou em seus braços, fez por nós tudo isso que está escrito ali. Graças te dou a Deus. Graças, Senhor. Graças, graças, né? Eu te dou, Jesus. Olha, aí eu entendi que tudo isso foi Jesus. Toda essa beleza, toda essa graça, toda essa coisa, todo esse amor foi dado a mim por Jesus. Lá na cruz me deste vida. Aí já começa a dificultar mais ainda. Porque se eu perguntar, será que a gente entende o que significa esse sacrifício? Lá na cruz me deste vida. Aí se torna muito difícil a gente entender que, como é que foi que aconteceu isso. Lá na cruz, o que ele conseguiu lá na cruz? O que ele fez lá na cruz? Né? Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tem acesso ao teu trono celestial. Aquela parte de baixo ali fica tudo. Como é que fala? A teoria, né? Tudo fica tudo. Hã? Como é que fala? Abstrato. Né? Porque eu não entendo aquilo ali, não. Se vocês entendem, me explicam. Então nós ficamos cantando aquela parte baixa, lá na cruz me deste a vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Mas é uma coisa que você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. E se você souber, vamos pegar o microfone e vamos querer que você explique para mim isso. O que, que nós estamos cantando ali? Amém? Hã? Não, Wendel dizendo, é melhor não cantar. Não, é melhor cantar. Tem que cantar, porque cantando nós vamos aprendendo até uma hora a gente vai chegando. Nós somos água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai cantando, mas eu estou cantando uma coisa que eu não entendo. Eu posso até dizer, Senhor, eu não entendo isso. Amém? Eu posso até vibrar com isso, eu posso, a música pode me fazer muito bem, eu posso, mas eu não entendo isso, eu não entendo. Como que isso ocorreu? Qual foi o mistério? O mistério que chama, mistério, Cristo é um mistério. Cristo é um mistério. Então, existe um mistério que envolve tudo isso. Amém? Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Posso entrar confiadamente, confiantemente ante a ti. Posso entrar confiantemente ante a ti. Tá certo também. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou. Agora, me explica, o que foi que Jesus fez para a gente cantar isso aí? Né? Deus tem falado conosco sobre o bem e sobre o mal. Sobre o bem e sobre o mal. Sabe o que Jesus fez? Resumo tudo nisso que eu vou te falar agora. O que Jesus fez? Existia uma lei confusa, existia uma lei que na medida, não que a lei fosse confusa porque a pessoa que fez a lei não soubesse fazê-la, mas a lei foi ficando cada vez mais confusa, mais difícil, foi ficando cada vez mais impossível uma pessoa cumpri-la. Foi tornando cada vez mais distante de nós. Não tinha quem pudesse cumprir a lei. Então, o que Jesus fez por nós? Aí você vai matar tudo aquilo ali no que eu vou dizer agora. O que Jesus fez por nós? Ele, Ele fez uma coisa que o Wendel não podia fazer, que eu não podia fazer, que você, Mateus, não podia fazer. Ele simplesmente, ó, ele ficou por conta dessa lei. Ele estudou essa lei, ele pensou nessa lei a vida inteira. Ele largou tudo para entender essa lei. Amém? Ele deixou tudo para entender essa lei. Depois que ele... Agora, isso custou o quê? A vida dele. Custou a vida. Imagina a sua vida. Todo mundo atrás de você, te perseguindo. Imagina você sem poder jogar um futebol. Imagina você sem poder ir numa boate. Imagina você sem poder andar de carro novo. Imagina você sem poder ter mulher, ter homem, etc, etc. Imagina você renunciar tudo, 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 para entender essa lei. Vai ficar 100% por causa, pela causa de Deus, que estava ali na lei. A causa de Deus estava na lei. Qual era a causa de Deus? Qual era a causa? O que estava sendo disputado entre Deus e o diabo? Entre Deus, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que estava sendo disputado? O ser humano, o homem, nós estamos sendo disputados. Quem vencesse, nos teria. Quem vencesse, nos levaria. Certo? Então ele entrou, ele se ofereceu por nossa causa. Interessante. Agora você vai entender que alguém deu a vida por você. Alguém fez uma coisa que ninguém faria por você. Ninguém faria isso, não. Então está escrito. Não havia um que pudesse fazer. Não havia um. Então, eu mesmo, lá no profeta, Deus já tinha determinado, falou assim, ninguém vai conseguir fazer, a não ser eu. Então, ele mesmo se fez carne, habitou entre nós, filho do homem. Porque quem precisava vencer era um homem. Quem precisava vencer o diabo não era Deus. Deus já estava vencendo, bastava um sopro, né? Deus já tinha, se ele quisesse, vencido o diabo. Às vezes a pessoa fala, né, por que Deus não faz isso, sendo aquilo, etc. Por nossa causa. Exatamente por nossa causa. Porque se ele destruísse o homem, não tivesse, se ele quisesse destruir o pecado, ele tinha que destruir também o homem, porque o pecado estava o homem, todo homem estava o pecado, né? Então a causa estava sendo disputada, né? Qual era a causa? Qual era o problema? Né? Era o homem, era o ser humano, era essa natureza aqui, o homem estava sendo disputado. Deus, se ele se colocou no lugar de um homem. Ele se fez carne, habitou entre nós. Aí então a gente vai ver. Lá na cruz me deste vida. Então a morte dele, ele passou pela terra, sofreu, né, fez todo para cumprir a lei. E deixar para nós o caminho do céu aberto. Deixar para nós as armas que você precisa para poder vencer o diabo. Porque você vai ter que vencer o diabo. Amém? Ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então, Jesus, ninguém sabia vencer o diabo, ninguém era capaz de vencer o diabo. Então Jesus se fez um homem, tornou um homem, e esse homem venceu o diabo. Por isso que está lá, lá na cruz me desce a vida. Então quando ele morreu, quando derramou o sangue, quando fez tudo aquilo foi para nos ensinar. Todo seu sofrimento, vida, nascimento e morte, foi para nos ensinar. Ensinar a quê? A vencer o mal. Ensinar o quê? A fazer o bem. Então, nós aprendemos a fazer o bem, nós aprendemos a discernir uma coisa da outra por causa dele, através dele, que ao passar pelo mundo gerou uma escritura, gerou uma palavra que é suficiente para nós irmos para o céu. É suficiente para nós vencermos o diabo. Ao passar pelo mundo, ele deixou aqui uma salvação. Uma salvação. E o que, que ele está fazendo? Ele veio, tal, arrumou, ensinou o caminho, deixou tudo pronto e se ausentou por um pouco de tempo. Qualquer hora ele volta. E nessa ausência dele, por que que ele não volta? Por que que ele ainda não voltou? Por nossa causa. Por nossa causa. Porque ele tá segurando o máximo. Porque quando ele voltar, ele vai destruir tudo. Porque a carne e o sangue não vão entrar no reino de Deus. Ele está segurando o máximo que ele pode segurar. Às vezes a gente fala, né, a gente pede, Senhor, vem, vem Jesus, acaba com isso. Mas a gente fala isso sem pensar, né? Porque a gente tem filhos, tem mãe, tem pai, tem irmãos, tem... Nós precisamos... Às vezes a sua esposa não entendeu ainda. Às vezes o seu filho não entendeu ainda, ele precisa ser salvo. Amém? E sem entendimento, não vai salvar, não. Então ele deixou aqui na terra uma escritura, né, um testamento novo, um novo testamento, que condensado, um novo testamento, uma palavra resumida para que não fosse tão difícil para nós assim. Não é difícil para nós, de jeito nenhum. O Evangelho, ele foi resumido em pouquíssimas coisas. Só o que você tem que fazer é o bem. Só, mais nada. Olha para você ver como é que ficou fácil. Olha para você ver como é que ficou fácil. Enquanto tinha uma lei complexa e confusa, e aquela coisa toda, ele entendeu que bastava ao homem fazer o bem. E o homem estaria, ele venceria o diabo. Foi assim que Jesus fez. Venceu o diabo fazendo o bem. Pronto, acabou. O diabo não leva vantagem sobre nenhum de nós, se nós fizermos o bem. Resistir o diabo é resistir o mal. Resistir o diabo é não fazer o mal. É não fazer o mal. Então, quando nós cantamos ali, agora você vê. Ao tomar-me em teus braços. É como se Deus tomasse, realmente, me tomasse nos seus braços e me deu uma salvação. Dizer para mim, meu filho, vai, eu vou te dar força. Eu vou te dar entendimento, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo o que você me pedir, eu vou te dar. Amém? Invoca-me. E eu te ouvirei. e eu vou te dar. O que você precisar, você fala comigo. Para quê? Para fazer o bem. Tudo que você precisar para vencer o mal. Agora, às vezes, a gente invoca, mas não sabe o que pedir. Pede, às vezes, pede para fazer o mal. Pede, às vezes, para fazer outra coisa. Por que que a gente pede para fazer outra coisa? Por quê? Por falta de entendimento. Porque se a gente entender, a gente não vai pedir. A gente vai pedir o que o Senhor me dá, sabedoria. Me ensina. Me ensina fazer o bem. Ensina, Senhor Deus. Dirige o meu coração. Apaga os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Essa natureza. Senhor, essa ira. Esse ódio, essa inveja, essa vaidade, essa coisa. Senhor, me ajuda. Né? O Senhor prometeu, né, que eu invocasse o Senhor me ouviria. Mas a nossa oração não sai certo. Ela não sai certo por falta de entendimento. Aí você pede. Pede o quê? Pede coisas. Ele pede coisas que você não precisava pedir. Que ele falou, as outras coisas eu vou te dar. As outras coisas vos serão dadas. Não precisa pedir. A gente pede o que não precisa pedir. Eu nem sei fazer o bem ainda. Eu nem sei ainda resistir ao mal. Eu não aprendi ainda a resistir ao mal, nem fazer o bem. E fico aí, às vezes, pedindo uma coisa que eu não precisava pedir. Amém, gente? Amém? Então, Deus tem falado conosco sobre... Eu não vou falar muito, não. Falar muito, porque se eu falar, confunde, né? Confunde a sua cabeça. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Pega o microfone, porque se você não entendeu, vamos ter que começar tudo de novo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu, Suzy? Mesmo? É capaz de me explicar? É capaz de explicar para nós, não? O Enes entendeu? É capaz de explicar? É? Apenas que eu... Não? Então não entendeu. Você tem receio de falar. Você tem receio de falar.
Eu entendi, mas eu tenho receio de falar.
Amém. Mas não tenha receio.
Vou ter receio até o dia que Deus falar, fala. Aí o dia que Deus fala, fala.
Não tenha receio de falar, porque se você entendeu, é até bom. Eu crio, por isso eu falei. E sabe que quando a gente fala, a gente aprende mais. Quando a gente fala, a gente aprende mais. Dá para o Toninho, vê se o Toninho entendeu. Hã? A Wendel ia falar? Ia falar, é? Não, então dá para... Aí vinha falando? Então, não, desculpa. Desculpa. Dá pela aqui, dá pela aqui. Vai, ele é humilde, o Wendel é humilde. Mas não. O que você falar, a igreja vai entender. Porque ninguém aqui, Wendel, nem eu, nem a igreja, sabe exatamente. Nós não sabemos. Nós estamos aqui exatamente porque nós estamos buscando isso. Nós reunimos aqui para buscar isso. Porque nós não sabemos, na verdade, nós não entendemos. Amém? É um mistério. O que eu falei no começo. Cristo é um mistério. É depois de muita caminhada, de muita luta, que a gente vai chegar ao pleno conhecimento de Deus. Imagina. Quem que nós estamos entendendo? Nada mais, nada menos do que Deus. É fácil entender Deus? É fácil conhecer Deus? Não é. E é preciso. É preciso. A proposta dele é o seguinte, é que se nós seguirmos ele, se nós seguirmos seus passos, não tem erro. Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus. Se nós seguirmos os seus passos. Por isso que ele falou, pega a sua cruz e siga-me. Onde eu botar o meu pé, você põe o seu. Anda nas minhas pisadas, nas minhas pisadas. E não tem erro. Vamos lá, Wendel. O que você entendeu? Pode falar. Não tem problema. Todo mundo vai entender o seu entendimento.
Eu entendi que, como você falou, no Jesus, ele... O que Jesus fez? Ele resumiu em poucas coisas. Mas eu falou, ele... Por que ele entregou sua vida? É porque ele... Aquilo que eu não era capaz, ele fez por mim. É o que você falou, ele perdeu a sua vida, ele teve que aprender aquilo que eu não podia entender, o evangelho, a lei, entendeu a lei, estudou a lei.
Você não acha que isso é motivo de gratidão?
É motivo de gratidão.
Por que você chora? Por que você abraça ele? Por que você ama? Por que você realmente o admira?
Aí o senhor falou assim que ele foi um homem que se esvaziou da sua glória, fez menor do que eu, menor do que tudo, menor do que eu, fez como um homem e aprendeu.
Você pensar, Wendel, nem um amigo ele podia ter.
É, igual você falou, ele não teve mulher, não teve filho, não teve dinheiro.
Não torceu para ninguém. Eu não podia assistir a Olimpíada.
Com um só propósito, que de entender o bem e o mal. E deu a nós também a facilidade hoje. Por isso hoje, como você falou, hoje não é mais difícil. Hoje é, só Deus só quer que nós façamos o bem. Hoje.
É.
Hoje Deus quer que a gente aprenda a fazer o bem.
Pois é. E qual foi, você acha, que a conclusão que ele chegou?
É essa.
Qual a conclusão que ele chegou? Ao chegar ali na cruz, né? Ao derramar o seu sangue, ao renunciar a tudo, ao não ter amigo, não ter ninguém, ter mãe, ter pai, não ter irmão, a hora que ele chegou ali na cruz sozinho, qual foi a conclusão que ele chegou? Será o que foi que ele chegou? Qual a conclusão que ele chegou? Qual foi, Ana?
A pergunta foi para você. Aí você aproveitou e correu e veio aqui, né? Pai, ultimamente o senhor está fazendo uma pós-graduação nessas palavras do senhor, né?
Uhum.
Tá? Meio que MBA, tá complicando um pouco, né, Toninho? Né, tá vindo bem mais difícil. Mas realmente o que o senhor tá falando é verdade, é isso mesmo. Eu já falei pra Suzana aqui agora. E às vezes a gente chora aqui e assim, louva a Deus, louva Jesus, tudo, mas não é porque ele fez isso, não. Porque às vezes a gente... Tem gente que nem sabia, eu mesmo, né? Dessas coisas.
É.
Às vezes a pessoa que fez essa música aí, nem ela mesmo. Nem essa pessoa mesmo.
Exatamente.
Porque como o senhor pode analisar, ela rima.
É.
Ão, ão, mim, mim, ão, ão. E aí, quando se faz música, você vai... Trevo, versos e trovas.
Abre a Bíblia, pega uma coisa aqui, outra
também. Então, às vezes a pessoa também ficou legal, a melodia ficou bonita, ficou boa... Mas nem ele mesmo consegue.
Sabia,
né? Que é um espanhol, né? Que fez essa música, parece. Né? Então, e a gente vem aqui, agradece a Deus, igual agradecer pelo que fizeste a mim. Fizeste a mim o carro, a saúde, o emprego, o salário que aumentou, o casamento, namorada, aquelas coisas, né? Mas na verdade é porque Jesus veio.
É.
Passou pela vida do homem, mostrou isso aí também, essa questão que se ele acaba com o diabo, ele fala, então eu vou acabar com o diabo, ele tem que acabar com o homem também,
tem que acabar com o homem, porque o homem estava no diabo,
o diabo está no homem, né? Então, foi o que eu entendi também. Agora, o que Jesus pensou lá no pé da cruz, eu não sei. Mas ele deve ter pensado assim: vixe, agora lascou. Daqui eu não saio. E morreu. Né? Mas à noite ele já estava jantando com ladrão, graças a Deus, né? Aqui conhece, gente, a Bíblia, que ele é triscano.
Né? Amém.
Está escrito em Eufrates, né? Sei lá. Foi o que eu entendi, pai. Agora, se eu entendi, o restante dos irmãos, todo entendeu. Só Amém. Pode ter certeza.
Amém.
Mas o que, que Jesus pensou, pai, no Amém. Pé da cruz?
Qual a conclusão que ele chegou, né? Quando ele terminou tudo, a conclusão que ele chegou, que Deus tinha razão, a lei tinha razão, é porque o mais importante de tudo, não é fazer como Jó. Jó discutiu com Deus. Jó foi depois de muito sofrimento, mas Jó falou: Senhor, agora eu não só te vejo, mas agora eu te entendo. Mas Jesus não, ele desde o primeiro passo aqui na terra, ele buscou sempre dar razão para Deus. Amém? Então, talvez a grande dificuldade que nós sentimos é essa, que quando nós somos acuados pelo diabo, quando nós somos apertados pelo diabo, nós fazemos o mal. Porque quando é que a gente faz o mal? Quando a gente rejeita o bem. Rejeitou o bem, rejeitou Deus. Rejeitou o bem, rejeitou Deus. Então, Jesus ele se propôs: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Ele renunciou ali desde o começo. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, e sim a tua vontade. Então, não esquece de mim e faz a tua vontade. Então, Deus teve liberdade para fazer o que quis com ele. O que deveria também acontecer conosco. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu já ouvi muitas orações desse tipo. A pessoa chegar e levantar as mãos, etc., e dizer: faz em mim, Senhor, a tua vontade. Na hora que Deus vai fazer, não aceita. Não é? E Jesus não. Jesus disse: faz em mim a tua vontade. E não reclamou. Ele não reclamou hora nenhuma. Então ele chega à conclusão lá que Deus tinha razão. Que a lei estava correta. Não é assim? E que o ruim, o mal, na verdade, porque a lei dizia tudo. A lei dizia que a gente era mal. A lei falava que nós éramos mal. Quer ver? Olha aqui para você ver. Por exemplo, aqui, ó. Jeremias. Olha aqui. Jeremias, capítulo 2. Versículo 12, por exemplo. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Por exemplo, aqui, ó. Jeremias capítulo 2, versículo 4. Olha, você vê. Deus estava na lei, Alisson. Deus só falava, não falava com os outros povos, não. A lei era para o povo de Deus, só para o povo de Deus. Porque Deus, ele queria, através da lei, aperfeiçoar um povo, fazer um povo entender, através da lei. E a Bíblia chegou à conclusão, Deus chegou à conclusão que a lei não tinha, era impossível aperfeiçoar o homem. O homem era tão resistente a Deus, o homem se tornou tão resistente a Deus, o pecado se fez tão mal, como diz lá em Romano, que quando ele entrou no homem, ele ficou pior ainda. Ele encontrou no homem como se fosse uma terra boa, um lugar onde ele pudesse fazer o mal mesmo. Né? Então Deus, quando dirigia, se dirigia, é através do profeta, e falava só com o povo de Deus, não falava com os gentios, não, os outros povos, não, era só com o povo de Deus, era só falando com o povo de Deus, que ele chamava o povo de Deus, de Jacó, né, aliás, de Israel, Jerusalém, etc, etc. Então, agora eu vejo para vocês, Jeremias capítulo 2, no versículo 4, lê para mim, por favor. Ouvi
a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel.
Ele estava se dirigindo a quem? A quem? Ao povo de Deus. Agora veja o que ele disse.
Assim diz o Senhor.
Quem estava falando? O profeta. O profeta falando com o povo. O profeta falando com a casa de Deus. O profeta falando com o povo de Deus. Povo, aquele povo que Deus fez tudo por ele, Alisson. Que fez cair maná do céu, que fez, sabe, sair água da rocha, que fez sair chover codorniz, que fez isso, que fez aquilo. Um povo que Deus não permitiu que nenhum povo em volta o vencesse. Um povo que era, vamos dizer assim, o dodói, né? Aquele povo que Deus amava e que Deus fez tudo por ele. Olha o que Deus fala dele. Olha o que Deus fala dele. Manda o profeta falar com esse povo.
Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim?
Então, o que ele quis dizer que aquele povo fez? O que aquele povo estava fazendo? Então ele vai lá e pergunta o que eu fiz para eles se afastarem de mim? Nós, tudo bem, nós somos gentios, nós estamos aqui, é uma dificuldade enorme, mas aquele povo não tinha nem vizinho, aquele povo era um povo ali, gente, separado, não tinha nem contato com nada, entendeu? Não era igual hoje, que a ciência cresceu e fez o que fez, então. Hoje é mais difícil. Mas aquele povo não tinha razão de se afastar de Deus. Um povo que tudo o que queria Deus fazia. Um povo que abençoado por Deus. Todos os outros povos tinham inveja do povo de Deus. Todos os outros povos tinham inveja do povo de Deus. O povo de Deus era assim. Vinha um outro povo, fazia o buraco aqui, não dava água, não. Aí vinha um do povo de Deus, fazia o buraco, um cortadinho ali, dava água. Era um povo tremendamente abençoado por Deus. O que Deus falou do povo? Ué, o que, que eu fiz para vocês? O que, que eu fiz? Agora, se ele falar isso para mim, ele tem razão. Se ele falar isso para o Godói, ele tem razão. Se ele falar isso para o Vodemir, tem razão. Concordo, Vodemir? Mas para aquele povo não tinha razão. Então Deus falou, olha, peraí. O que, que eu fiz? Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Versículo 6.
E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito?
É, e não fez essa pergunta. Que Deus falou, olha, se pelo menos perguntasse, onde está Deus? Se pelo menos perguntasse, antes de fazer a bobagem, antes de se afastar de Deus, perguntasse, onde está Deus? Não teve essa humildade, não teve essa coragem de perguntar. Então, tudo isso, Deus se dirigiu ao povo que era o povo dele. Esse outro versículo aqui. Versículo 12. Espantai-vos.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz então, o Senhor.
Então, que Deus... Esse espanto que nós estamos tendo agora... Esse espanto que nós estamos tendo agora... É o que Deus falou, olha, eu acho que até o céu deve estar horrorizado de ver o tanto que eu fiz por vocês. Até o céu está espantado de ver o tanto que eu fiz por vocês. Versículo 13.
Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas.
Amém. Sabe o que o povo fez? Em vez de obedecer a Deus, estabeleceu a sua própria justiça. Em vez de aceitar o que Deus falava, começaram a estabelecer a sua própria justiça, a fazer a sua própria coisa. Foi o que Paulo também depois entendeu lá em Romanos, capítulo 10, Paulo fala, né, que o povo de judeu, o povo de que era o povo de Deus, não se sujeitaram à justiça de Deus e estabeleceram a sua própria justiça. Gente, sabe o medo que eu tenho? É de nós repetirmos as mesmas coisas. A preocupação que a gente tem é de que a gente venha a fazer a mesma coisa. E não é difícil, não. De nós também esquecermos das coisas que Deus faz para nós, que Deus faz, que Deus está aí abençoando, etc. E a gente se afasta de Deus por qualquer coisinha, por qualquer coisa. Se afasta de Deus. Não busca mais a Deus. Não ora. Não conversa mais com Deus, ou não é verdade. Então, qual a conclusão que Jesus chegou ali naquela hora? Ele chegou à conclusão seguinte, que o problema não estava na lei, e que o problema também não era só dos judeus. Que o problema era de toda a humanidade. Que todo mundo era ruim, todo mundo era mau. Que não havia ninguém, que todo mundo, que nós colocar a culpa nos judeus, porque os judeus mataram Jesus, crucificaram Jesus, colocar a culpa, no, talvez nós estejamos hoje fazendo o quê? As mesmas coisas, crucificando novamente a ele. O que, que ele fez para nós afastarmos dele? Então, isso pode estar se repetindo, ou não. Amém, gente? Deu para entender? Então, o que Jesus pensou naquela hora? pensou naquela hora? Eu tenho certeza que ele pensou, foi exatamente a conclusão que ele chega, ele diz, Pai, tem misericórdia. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele se referiu aos judeus. Se os judeus não estavam sabendo, os judeus que tinham a lei, não estavam sabendo o que fazer, João Pedro, imagina nós. Se os judeus que tinham tudo nas mãos não sabiam o que fazer, então Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu pego isso para mim. Senhor, eu também não sei. Tem misericórdia de mim, olha. Porque, né, às vezes eu venho aqui de tarde e aproveito que eu estou só e oro nessa direção. Por isso que o Arthur está falando, né, que é uma pós-graduação. Não é porque é uma pós-graduação, é porque quanto mais você medita, quanto mais você pensa, quanto mais você percebe essas coisas que eu estou falando para vocês. Você percebe isso? Que a gente é tão ruim quanto aquele que bateu o martelo. É tão ruim quanto aquele que botou o cravo ali nos pés dele. Então Deus tem que ter misericórdia de nós. Deus tem que nos perdoar, Deus tem que ouvir as nossas orações. Nós não podemos, hora nenhuma, querer estabelecer uma justiça, hora nenhuma, se vangloriar ou se achar o direito de discutir com Deus, se achar no direito de pensar que Deus está errado, que Deus é injusto, que Deus não sabe. O que a gente tem que fazer é o que o Evangelho nos ensina, é humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, quanto mais você se humilhar, melhor é. Quanto mais você o justo, justifique-se ainda. O santo, santifique-se ainda. Se você já se julga santo, então você tem que fazer o quê? Santificar mais. Se você já se julga justo, justifique-se mais. Então, não tem limite. O santo, cada vez mais santo, o justo, cada vez mais justo. Humildade. Então, essas coisas, com certeza, vai te ajudar. Quando você cantar, você vai entender. Você vai entender. Amém, Senhor, é verdade. Foi exatamente o que o Senhor fez. Por isso eu dou graça, Senhor. Graças te dou, Jesus. Porque outra pessoa não seria capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de renunciar nada, por ninguém. Olha, eu não renuncio a nada. E o Senhor fez tanto por mim. Graças te dou, Senhor. Agora eu te dou graças mesmo. Porque, olha, hoje, se eu tenho esperança na ressurreição, se eu tenho esperança na minha salvação, eu tenho que dar graças a quem? Qual foi a pessoa que fez isso por mim? Que deixou esse caminho, que deixou a coisa tão condensada, tão bem arrumadinha, tão fácil de fazer. Quem poderia fazer isso, se não Deus? Então, eu tenho que dar graças e dizer só Senhor Deus, porque o Senhor é Deus. Sabe, por isso é que foi, que outra pessoa não faria, não. Homem não faria, não, Senhor. Então agora eu sei que quem estava ali naquele corpo não era um espírito, senão o seu, o Espírito de Deus. estava ali naquele corpo. Agora eu sei que ali na cruz o Senhor terminou a obra. Agora eu sei que ali naquela hora o Senhor se entregou em troca de nós, do homem, do ser humano. Agora o Senhor tem direito sobre mim. O Senhor venceu o diabo. É quando o maior vence, né? Quando um rei vence outro rei, ele tem direito sobre tudo que o rei possui. Quem reinava o homem, quem estava dominando o homem, era o diabo. Deus venceu o diabo, né? E ele passou a reinar. Então hoje, na verdade, quem reina é ele. Jesus Cristo reina. Ele tem, se ele quiser acabar agora, ele pode acabar agora. Mas você já sabe por que ele não vai acabar agora. Porque ele ainda espera que você entenda. Que você entenda. Que você não perca a sua vida por causa do seu filho. Que você não perca a sua vida por causa da sua mulher. Que você não perca a sua salvação por causa do seu trabalho. Que você não perca a sua salvação por nada. Porque não compensa. Porque não compensa. Que você realmente entenda que quanto Deus quer te salvar. Porque quando você entende, além de você conseguir a sua salvação, aí sim você se coloca à disposição de Deus para ajudar o Bibi, ajudar a Lucimar. Aí eu passo, além de me salvar, como foi o caso de Paulo, passa a ser um contribuinte, passa a ser um ajudador, uma pessoa que pode ajudar o outro. Porque como é que pode ensinar a fazer o bem quem não sabe fazer o bem? Como pode, como já foi falado numa outra ocasião aqui, como é que nós vamos ensinar o bem se nós não sabemos fazer o bem? Então vamos aprender. Vamos aprender com ele. Vamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus para que nós, além de conseguirmos a nossa graça a Deus, a nossa salvação, estamos também em condições de ajudar. Amém? Então vamos abrir aqui para você ver em Atos. Atos, capítulo 26. Atos 26. Quando Jesus fala, 26, versículo 16. Depois de ressuscitado, Jesus aparece para Paulo. Depois de ressuscitado, ele aparece para Paulo e diz assim: levanta-te. Paulo tinha caído no chão. Versículo 15, né? Bom, pega 14, lê o 14, do 14 para frente.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Então, brigar com Deus, discutir com Deus, dura coisa é brigar com Deus, discutir com Deus. Não adianta, gente. Não adianta, não. Ou a gente faz o bem ou faz o mal. Discutir com Deus. Se você fez o bem, é o caso de Caim e Abel, né? Você fez o bem? Então fica tranquilo. Ah, não, mas eu acho que eu fiz o mal. Ah, então eu acho que você tem que preocupar mesmo. Se você fez o mal, você tem que se preocupar mesmo. Se você fez o mal, então você tem que pensar. Por quê? A pessoa que faz o mal, ele se afasta de Deus. E aí você vai cair nas mãos do inimigo. Amém? Então, Paulo, ele fazia parte de quem? Ele fazia parte do povo judeu. Bem pouquinho aqui, que estava o povo judeu. Judeus, os judeus. E Paulo fazia parte dos judeus. Aí do outro lado, vamos imaginar que estivesse os gentios, né? Que o resto tudo era gentio. Então, Deus aparece para Paulo e diz: eu vou tirar você daqui. Vamos lá, lê. Leva-me para nós entender.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e do
então gentil. Aqui, ó, livrando-te deste povo. De onde ele tirou? Tirou daqui. Ele tirou Paulo daqui. E a terra toda, ela é constituída, a terra toda era constituída, tirar esse bem e mal aqui, depois a gente, eu preciso impor de novo. Aqui estava o resto. A terra inteira era constituída pelo povo judeu e pelo resto. Então o que que ele disse?
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Pera, volta um pouco e fala, repete aquilo que você tirando ele do povo.
Livrando-te deste povo e dos gentios.
Livrando-te deste povo e livrando também dos gentios. Então ele não queria ele nem aqui, nem aqui. Livrando-te deste povo, onde ele estava, e também dos gentios. Ele não queria ele nem desse jeito e nem desse jeito. Por quê? Esse povo aqui era mau. E esse povo aqui também era mau. Então, eu não quero você nem aqui, nem aqui. Então Deus estava criando um povo todo seu, zeloso, de boas obras, como está escrito lá, hein? Aonde? Aonde? Tito. Isso, todo mundo tinha que saber, né? Um povo todo seu, zeloso de boas obras. Boas, boas obras. Então, esse povo aqui, ó, nem os judeus e nem os gentios faziam as obras de Deus. Nem os judeus nem os gentios faziam a obra de Deus, não. Aí ele criou um, tirou Paulo de lá, mas também não deixou ele aqui. Ele não deu razão para os judeus, mas também não deu razão para os gentios. E ele, a conclusão, então, que ele chega, que era tão ruim os judeus quanto os gentios. E cria um povo novo. Você é esse povo novo. Você é essa nova criatura. Você é esse novo homem que nasceu de novo, que é completamente diferente do resto que existe no mundo. Você é completamente diferente do resto que existe no mundo. Ou não é? É. Por isso que você é povo de Deus, é filho de Deus. Aí nós nos tornamos filho de Deus, que a gente não era. Nos tornamos povo de Deus, porque não era. Porque aquele povo que era para ser povo de Deus, não deu certo. Os gentios, muito menos. Então, eles, começa enviando os discípulos, como ele enviou Paulo, né? Tirou Paulo daqui, tirou Paulo, não deixou também aqui, e lê o resto para mim, por favor, filho.
Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos.
Ele é engraçado. Aí o que, que ele fez? Tirou ele daqui, tirou ele de lá, e mandou ele para lá de novo. Por que, que ele mandou ele para lá de novo? Então Deus faz isso com a gente. Deus tira a gente do mundo, tira você da gandaia, tira você da pouca vergonha, tira você da anarquia, entendeu? Tira você da ruindade, da injustiça, da maldade, e Deus manda você para onde? O meio de onde você foi tirado. Deus falou, não acende uma luz. Não interessa para Deus. Por isso é que Deus não acabou. Por isso é que Deus não acabou. Porque Ele quer você no meio. Ele precisa de você no mundo. Mas não para você voltar a ser mundano. Não para você... afastar de Deus. Cuidado, muito cuidado com isso. Mas que você seja luz lá nas trevas. Que você seja o bem lá no meio do mal. Porque às vezes a falta de entendimento leva muita gente a pensar. A falta de entendimento é um perigo que leva muitas pessoas a pensar... Agora eu sou filho de Deus e eu posso. Exatamente o contrário. Deus, Ele me quer realmente levando uma vida normal, indo no supermercado, fazendo as coisas, namorando. Se tiver que namorar, namora. Se tiver que casar, casa. Mas a sua vida é uma vida completamente diferente. Você é um santo. Você é uma pessoa justa. Você é um servo de Deus, é um salvo. Chamado para ser santo. Então ele tira Paulo de lá. Tira Paulo. Eu livro você desse povo e desse povo. E devolvo, porque Paulo era judeu. Eu vou livrar você deste povo. Ele era daqui, ele era judeu. E vou mandar você, agora eu vou livrar você também desse povo aqui. E mando você para cá. Porque eu preciso de você lá. Mas a partir daí, Paulo não era nem isso e nem isto. Ele era um novo homem. Um novo homem. E aí Deus está edificando a casa de Deus, ou seja, o povo que não foi possível ser feito através da lei, está sendo feito através da fé. Então aqui nesse lugar aqui, ó, ele está, Jesus está aqui, Abraão, Isaac, Jacó, etc, etc, está aqui. Eu imagino a Carla, eu imagino o Sirlei, eu imagino, eu não posso julgar, mas eu imagino. E eu imagino que ao sair do corpo, eu, ao sair do meu corpo, eu quero estar aqui, não aqui, nem aqui, eu quero estar aqui. Por isso eu dou graças, muitas graças, pelo que Deus fez. Pelos olhos que me foram abertos, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia, nunca, eu não saberia explicar para vocês o que eu estou falando agora, porque eu não entendia. Amém? Mas agora eu conto até 10, para não fazer o mal. Eu me esforço para ser justo. que o reino de Deus, eu sei que eu vou me esforçar, que ele é alcançado com muito esforço. Eu me esforço para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém, gente? E aí, meu filho? Eu acho que deu para você entender o quanto a gente precisa ainda falar, o quanto nós precisamos conversar uns com os outros a respeito das coisas concernentes a Deus. É muita coisa. É muita coisa. Amém? É muita coisa. Quanto mais nós conversarmos, mais nós vamos entender. Mas deu para poder entender, gente? Deu para entender? Vou apagar aqui e colocar essa outra aqui rapidinho. Agora, grande é o Senhor, o mudigo de louvor. Por que que ele é grande? Agora é diferente, não é diferente? Grande, como é que é a música?
Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Onde é a cidade? Você sabe onde é que fica a cidade dele aqui? Agora, você sabe onde é que fica, Wender?
Sim, embaixo.
Aqui essa bolinha de baixo?
É.
Ó, tá vendo? Não é bobo, não. Então, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, no meio do povo de Deus. Olha aqui, ó. Por que que a gente reúne aqui e louva? Grande é o Senhor. Ele está aqui no meio, no nosso meio. Ele está no nosso meio. Muitas vezes desprezado, muitas vezes é mal entendido, muitas vezes zombado, muitas vezes, né, criticado. Às vezes, sem saber, nós estamos criticando, nós estamos zombando, mas ele está aqui. E ele é digno de ser louvado no nosso meio. Nós precisamos tomar posse disso, reconhecer que nós somos o povo de Deus. Agora não é mais os judeus, nem os gentios. E sim, nós. Aí, meu filho, quando você fizer uma besteira, saiba quem está fazendo a besteira, quem está fazendo o mal. Quando você fizer o mal, você lembra quem está fazendo o mal. Não é o gentio, nem o judeu, é você. Uma filha de Deus, um filho de Deus, um novo homem. Amém? O que mais, Wender? Alegria de toda a terra. Alegria, não com tristeza, não com a cabeça baixa, sabe? Não murmurando, mas alegria de toda a terra. Quando a pessoa entrar no nosso meio, ele precisa ser contagiado por esse entendimento, por essa alegria. Sabe, eu tenho razão de ser feliz, eu tenho razão de ter alegria por causa disso. Eu tenho razão de ser feliz. Então, quando a pessoa vir para o seu meio, e você, meu filho, você precisa entender a razão pela qual eu sou feliz. Porque às vezes a pessoa vê a pessoa até sofrida. Mas alegre, feliz. Amém? Existe uma razão. Existe um motivo pelo qual. Existe louvor, existe felicidade, existe prazer na casa de Deus. A alegria de toda a terra. Não fica com a cara feia, não. Não fica resmungando, murmurando. Pensa no que você está fazendo. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Por que que nós temos a vitória? Olha aí. Por que nós temos? Porque todas as vezes que nós precisamos, Ele é poderoso para te dar a vitória. Todas as vezes que você se sentir acuado, se sentir forçado às vezes a fazer o mal, você recorre a Ele. Senhor, me ajuda. Eu não quero fazer isso. Me ajuda. Amém? Então, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra os inimigos. Por isso, diante dele, nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer. Fico triste, ficamos tristes, quando o nome dele está sendo, vamos dizer assim, vituperado pela própria igreja, às vezes. O mundo não, porque o mundo não conhece. Mas pela própria igreja. Pela própria igreja. Queremos o teu nome engrandecer. Cadê? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. O Senhor realizou uma obra na vida de cada um de nós. Fez isso na vida da Valquíria, fez isso na vida da Renata, fez isso na vida do Ender, na sua vida, né, Adriana? Ou não? Então, queremos o teu nome engrandecer e engrandecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, pois só tu és Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deu para entender? Deu para entender, Alisson? Deu. Deu para entender, Toninho? Se der o microfone para você, você sabe explicar, Toninho? Sabe, né, Toninho? Falando, a gente vai assim, ó, né? Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Não tenha receio de falar o que eu estou falando para você falar para os outros. Não tenha receio, não. Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Ensina. Assim como ele apareceu para Paulo e fez de Paulo um discípulo, nós também somos discípulos. Bem, ele falou, ide e fazei discípulos. Bem, nós estamos aqui fazendo o esforço para que todos nós sejamos discípulos de Deus. Né? Amém. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua bondade, misericórdia. Senhor, cada dia que passa, que nós podemos enxergar um pouco mais. Cada dia que passa, a gente consegue subir um pouquinho mais no monte e se aproximar de sua grandeza, seus caminhos que não são os nossos caminhos, aproximarmos do entendimento, da compreensão do Senhor, da sabedoria de Deus. Precioso demais és o Senhor para nós. Não nos deixe, não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito. Continua, Senhor, no nosso meio, continua falando conosco, o Senhor está presente, o Senhor é presente em nossas vidas. Nós é a sombra do Onipotente. Nós vivemos ao teu lado. O Senhor nunca nos tem deixado só. a lei tem se cumprido em nossa vida. Tudo aquilo que era impossível tem se tornado possível. Tudo que era o homem capaz de fazer se tornou possível ser feito por nós através do Senhor. Através do Senhor que inaugurou esse caminho, inaugurou esse mundo novo, essa nova geração, novo ser. Para que o Senhor tivesse o seu reino, um povo todo seu, zeloso, zeloso, temente a Deus, que pudesse ser chamado de filho de Deus. Pois nós entendemos, Pai, a importância de ser chamado filho de Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, por este povo pequeno, pequenininho, sofrido. Temos passado dias difíceis, mas parece que o Teu poder se aperfeiçoa e se renova. Enquanto as coisas se tornam difíceis para nós, se renova estando aqui no nosso meio. Nosso Deus, nosso Senhor, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos venham adquirir o pleno conhecimento de Deus. Amém. O teu nome engrandecer, nossa vida.
E agradecer
cada dia
por cobre
o dia a dia da igreja.
Confiamos em
oh, amém, Jesus. Amém, com palmas.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Amém, Senhor. É verdade.
Tu és o Deus eterno.
É verdade.
Sobre toda a terra e céu.
Dá-nos força. Dá-nos entendimento. Dá-nos fé, fé, para engrandecer o teu nome, para elevar o teu nome,
Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu,
grande amém, dessa
é
palma.
Senhor e motivo de louvor
na cidade,
na cidade grande do nosso Deus. Alegria de toda terra,
nós agradecemos a
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda, contra os nossos inimigos.
Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Amém, amém, né? Como a gente gostaria de ouvir, né, um coro imenso, uma imensidão de gente, de filhos de Deus, se pudesse cantar junto. Eu sei que os anjos, os arcanjos, os querubins, eu sei que o monte de Sião canta o Senhor, mas eu queria ver a terra se curvar, eu queria ver a terra entender o quanto ela precisa louvar a Deus, valorizar a obra que foi feita ali naquela cruz pelo ser humano, para que o homem não permaneça no poder de Satanás, para que o homem alcance o céu ao sair do seu corpo, ao deixar essa natureza. Queremos, Senhor Deus, o teu nome engrandecer enquanto nós vivermos, enquanto houver um fôlego de vida. Queremos, Pai, vê-lo sendo louvado, exaltado, engrandecido, pelo menos no nosso meio. Em nome de Jesus. Abraça, Senhor, nós estamos enterrando, em nome de Jesus.